Dei conta, nesta fase inicial, das substituições, que são três. Por parte do Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Eva Pinha é substituída pelo Sr. Deputado Ricardo Carlos. Do Grupo Parlamentar do Chega, a Sra. Deputada Marta Silva é substituída pelo Sr. Deputado Eliseu Neves. Eu estou a sentir um barulho de fundo demasiado pesado, se fosse possível aliviar. Do Grupo Parlamentar do Livre, o Sr. Deputado Paulo Moacho é substituído pela Sra. Deputada Patrícia Gonçalves. Como sabem, o depoente que vamos ter connosco hoje é o Dr. António Ferreira dos Santos, na qualidade de Inspetor-Geral da Inspeção-Geral de Finanças desde fevereiro de 2021, e eu vou ao encontro do senhor para que possa vir para a sala. Vamos então retomar a nossa reunião. Já temos connosco o Sr. Dr. António Ferreira dos Santos. A nossa grelha é a grelha A, como é do vosso conhecimento, possibilidade de até três rondas ou prescindir de alguma delas. Eu vou dirigir-me ao depoente, no sentido de informar de que as declarações que são feitas nesta comissão de inquérito, que aliás decorre do regime jurídico dos inquéritos parlamentares, são declarações que têm de ser feitas necessariamente com verdade. Estamos no âmbito de uma comissão parlamentar de inquérito que se rege pelas regras do processo penal. Não há necessidade de prestar juramento, mas está obrigado a responder com verdade, sob pena de poder cometer crime de falso testemunho, ao abrigo do artigo 360 do Código Penal. Eu já sei que o Sr. não prescinde da sua intervenção inicial e, portanto, eu passo-lhe de imediato a palavra. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito boa tarde, Srs. Deputados, Sras. Deputadas. Propriamente até antes da minha intervenção, eu queria só informar que vim acompanhado, digamos, de várias pessoas, na perspectiva de que elas pudessem igualmente complementar o meu depoimento. Não é a primeira comissão de inquérito onde estou, e das outras vezes foi assim. Não sendo, vou tentar responder o melhor possível às questões que me forem formuladas, deixando para posterior resposta algum pormenor, e vão perceber porquê, que poderá surgir.
Se me permite, até para que fiquemos todos informados do mesmo, apesar de eu já ter dito na sala, de facto o depoente, que é o Sr. foi chamado a esta comissão e mais ninguém. Portanto, não sei o que é que se passou noutras comissões de inquérito e o enquadramento que foi feito, até admito que possam ter prestado declarações a outras pessoas, se o está a dizer será obviamente verdade, mas terá tido a aceitação prévia da comissão e terá certamente feito parte de uma ordem de trabalhos onde essa aceitação constava. Portanto, o depoente é o único, é o Sr. Pode, no entanto, qualquer, através do Sr., todas as outras pessoas conhecedoras de elementos, fazer chegar a esta comissão, obviamente que por escrito, toda a informação que considerem relevante e que venha acrescentar mais valia às declarações que hoje aqui vai prestar. Portanto, neste momento então está certamente em condições de avançar. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, pelos esclarecimentos. Em representação da Inspeção-Geral de Finanças, Autoridade de Auditoria e enquanto Inspetor-Geral, agradeço esta oportunidade de prestar os esclarecimentos solicitados no âmbito desta Comissão de Inquérito. Esta minha intervenção incidirá sobre o enquadramento da atuação da IGF no Instituto Nacional de Emergência Médica, o objeto da nossa auditoria, as áreas analisadas, a metodologia adotada, as recomendações formuladas, as propostas aos decisores políticos e o ponto de situação sobre o processo de acompanhamento das recomendações que, entretanto, se encontra em curso. Destaco que o relatório da auditoria, já remetido a esta Comissão, contém informação mais detalhada e que aqui dou por integralmente reproduzida, encontrando-se publicada no nosso website a respectiva síntese de resultados. Importa sublinhar que a auditoria incidiu exclusivamente sobre a análise de factos, procedimentos e mecanismos de controle interno face ao quadro normativo vigente ao período auditado, não competindo à IGF, enquanto instituição de controle financeiro, pronunciar sobre modelos alternativos de organização, reestruturação ou redefinição da missão do Instituto. Sem prejuízo disso, os elementos apurados e as recomendações formuladas podem constituir contributos técnicos úteis para a reflexão política em curso, nomeadamente no que respeita ao reforço da boa governação, da definição clara de responsabilidades e da robustez dos mecanismos de controle interno, quaisquer que venham a ser as opções estruturais adotadas. Recordo que esta auditoria, que abrangeu o quadriênio 2021-24, enquadrou-se nas atribuições legalmente cometidas a esta autoridade de auditoria e teve origem no despacho do Ministro de Estado das Finanças e da Saúde, 24 de janeiro de 2025, que determinou a realização da mesma, e vou citar, nos domínios organizacional, administrativo e financeiro, no que concerne à gestão e avaliação dos recursos humanos e da realização da despesa que concorram para o desenvolvimento da sua atividade. Nesse enquadramento, foi constituída uma equipa multidisciplinar de inspectores, valências jurídica, financeira e informática, os tais que me acompanham hoje aqui, tendo a auditoria da IGF incidido designadamente sobre as seguintes áreas. Primeira área, desempenho operacional e constrangimentos da atividade, visando avaliar a adequação dos recursos humanos, financeiros e logísticos que se encontram afetos ao INEM para o cumprimento da missão e atribuições, bem como os principais constrangimentos e riscos que enfrentam na sua atividade. subvenções públicas concedidas no âmbito do Sistema Integrado de Emergência Médica, com apreciação dos procedimentos e controlos instituídos pelo INEM, para assegurar que as subvenções concedidas aos Corpos de Bombeiros e Cruz Vermelha Portuguesa contribuem para o regular funcionamento do sistema e são objeto de uma avaliação efetiva quanto aos resultados alcançados. Conformidade legal na área da contratação pública e dos recursos humanos, com o objetivo de aferir o cumprimento dos referenciais legais e regulamentares aplicáveis. E, por último, a estratégia de governação, resiliência e eficiência dos sistemas de informação, visando avaliar o grau de operacionalidade e robustez desses sistemas, identificando eventuais necessidades de atualização tecnológica e automatização e da implementação de inovações que sejam aplicáveis ao CIEM. Estas áreas foram selecionadas em função do objeto da auditoria, da avaliação preliminar de risco e da materialidade associada às matérias em análise. A auditoria foi desenvolvida de acordo com as normas e metodologias de auditoria geralmente aceitas no setor público, tendo conduzido a resultados e foram formuladas recomendações dirigidas ao INEM com o objetivo de reforçar a legalidade, a transparência e a eficácia da sua atuação, bem como de mitigar os riscos identificados. De forma sintética, as recomendações ao INEM incidiram sobre a necessidade de assegurar um financiamento estável ao INEM, melhorar a eficiência da organização de ativos e processos, aperfeiçoar o dispositivo do Sistema Integrado de Emergência Médica, desenvolver os sistemas de informação em interoperabilidade com os demais sistemas da saúde, garantir o cumprimento estrito da lei, bem como reforçar o controle interno nas áreas de contratação pública e dos recursos humanos. As recomendações foram formuladas de forma proporcional, execuível e orientada para a melhoria contínua da gestão, tendo os prazos de implementação sido objeto de aceitação pelo Conselho Diretivo em funções. Atendendo à natureza e ao alcance das matérias analisadas, foram igualmente apresentadas propostas dirigidas ao decisor político, visando contribuir para o aperfeiçoamento do enquadramento global da atuação pública no domínio em causa. Estas propostas incidiram designadamente sobre definição de um regime legal de subvenções públicas no âmbito do CIEM, para garantir rigor, equidade, eficiência, transparência e sustentabilidade financeira. Promoção de soluções para os constrangimentos do transporte secundário, incluindo modelos equilibrados de partilha de riscos e recursos. Promoção de estratégia de governação dos sistemas de informação do Ministério da Saúde, com enfoque no desenvolvimento sustentável e interoperável da informação necessária à emergência médica. Clarificação do âmbito de aplicação do regime especial de trabalho suplementar dos trabalhadores do INEM e definição de um regime legal especial aplicável à formação em emergência médica. Estas propostas não têm natureza vinculativa, destinando-se a apoiar a tomada de decisão informada. Finalmente, e quanto ao processo de seguimento das recomendações, encontra-se atualmente em curso, nos termos legalmente previstos. Registra-se que a entidade auditada já apresentou um primeiro ponto de situação preliminar, não sendo ainda possível nesta fase proceder a uma avaliação definitiva quanto ao grau de implementação das recomendações formuladas, tanto mais que os prazos de implementação da maioria delas ainda não terminaram. O acompanhamento prosseguirá até à obtenção de informação final e suficientemente sustentada, momento em que será efetuada a respectiva apreciação e, se necessário, desencadeadas as diligências subsequentes. Para o efeito, já está prevista uma auditoria de seguimento que se deverá concretizar em 2027. Eu concluía dizendo, estamos, e portanto vou ter que pôr no singular, estou à disposição dos senhores deputados para as questões que me queiram colocar e, tal como a senhora Presidente disse, naturalmente que questões que eu não possa responder e não possa porque não sei, porque como eu disse, isto é um âmbito, é um trabalho com âmbitos muito específicos. E, portanto, eu tenho aqui pessoas especialistas das várias áreas, integraram a equipa. Naturalmente que o Inspetor-Geral não saberá determinados pormenores, não sei o nível de pormenor das questões que me vão colocar. De qualquer forma, se for o caso, estaremos disponíveis para apresentar por escrito qualquer acrescento às minhas declarações. Muito obrigado.
Muito bem, Soutor. Queria, de qualquer das maneiras, dizer-lhe o seguinte. Se eventualmente, obviamente que não é a todo o tempo, mas uma questão muito específica que tenha necessidade de fazer uma consulta a quem o acompanha, pode fazê-lo, mas o depoente terá sempre que ser o Soutor. O grupo parlamentar do PSD vai dar início a esta reunião, porque, face à ausência de quem estava previsto começar hoje a audição. Portanto, a indicação que tenho é que será o Sr. Deputado Francisco Pimentel a assegurar os 8 minutos do grupo parlamentar. Faz favor. Falta-me dizer uma coisa. Vai funcionar tipo ping-pong esta primeira ronda, ou seja, o seu deputado faz a pergunta, o seu autor dará a resposta e assim sucessivamente. A segunda ronda depois tem características diferentes. Se não o fizer, eu aviso. Faz favor, Sr. Deputado.
Começa aqui o ping. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Doutor António Ferreira dos Santos, Sr. Inspetor-Geral, um prazer tê-lo aqui. E passo de imediato, o que está em cima da mesa é o relatório da Inspeção-Geral de Finanças e as conclusões, como disse na sua intervenção inicial, relativamente àquilo que foi a atuação do INEM neste período mais conturbado e, portanto, está um excelente relatório, não fosse eu também inspetor de carreira, portanto tenho que também fazer esse elogio, está um excelente relatório, e como disse, sobre factos, procedimentos e mecanismos de controle interno relativamente ao INEM. E neste sentido, eu passava já à primeira pergunta, neste relatório foram detectadas várias fragilidades, constrangimentos em termos, isto é, falta de recursos humanos e materiais, é um dos constrangimentos salientados no relatório. Para além dos constrangimentos operacionais, irregularidades na contratação pública e nas subvenções concedidas, retirada de recursos próprios do INEM por parte dos governos então em funções. Faço-lhe esta pergunta, que comentário, obviamente, na qualidade de inspetor e de responsável por este relatório, responsável último, obviamente, que comentários é que merecem estas conclusões da auditoria relativamente a um serviço público tão fundamental para a salvaguarda da vida e saúde humana como o INEM? E como é que explica que tenha chegado a este ponto o funcionamento do INEM?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos ver, eu percebo a questão, que é naturalmente geral, e portanto os vários pormenores eles podem ser encontrados no relatório, como bem disse. O resto é uma questão quase de opinião. E como os seus deputados sabem, a IGF, e como eu tenho dito muitas vezes, e já o disse aqui na Assembleia, em várias comissões parlamentares, a IGF cumpre a lei. Não somos nós que fazemos os referenciais, não somos nós o legislador e, portanto, cumprimos a lei que temos que cumprir. E, portanto, essas constatações efetivamente são feitas e o relatório reproduz-las bem. O resto é uma questão de opinião que o Inspetor-Geral, digamos, pode se pronunciar enquanto cidadão, não enquanto Inspetor-Geral. E, portanto, nesse caso, eu tenderia a não responder a essa questão concreta, como é que explica que isto possa ter acontecido. É uma opinião de um cidadão que, se eu quero ouvir, eu posso lhe dar. Enquanto inspetor-geral, não lhe dou.
Muito obrigado, Sr. Inspetor-Geral. Não esperava outra resposta que não essa, uma vez que a inspeção tem por funções a verificação dos factos e a verificar se os factos estão conformes ou não a conformes à lei. E, portanto, a inspeção autotutela não deve, em princípio, não se deve intrometer em matérias de gestão. Mas, de qualquer maneira, corre o risco depois, porque a maior parte das perguntas que eu vou ter aqui é neste sentido, corre o risco de depois não emitir opinião sobre coisa nenhuma, mas é só para lhe chamar a atenção sobre isso. Mas está no seu direito. Outra questão que nós temos aqui é que também que se constata, e está comprovado no relatório, que houve uma redução de cerca de 2,5% do total de efetivos do INEM, com o agravante dessa redução a ter uma especial incidência nos técnicos de emergência hospitalar, com menos 86 profissionais. E aqui vai a questão, outra vez, considera que esta redução da força de trabalho do INEM implicou ou teve implicações sobre a capacidade e a qualidade de resposta do INEM? Esta é um pouco mais objetiva, Sr. Inspetor-Geral.
para não correr o risco de não, lhe responder, de não responder a nenhuma questão objetiva e, de, portanto, de enviar tudo para esclarecimentos posteriores escritos, eu diria que eu esta aí consigo responder. É natural que sim, é natural que sim, que uma diminuição como esta que é retratada aqui no relatório tenha naturalmente repercussões no funcionamento da atividade do Instituto, como de qualquer outra casa. Repare, eu sou de uma instituição e estou lá desde 1987, que já chegou a ter 300 inspectores. Quando eu entrei, digamos, em fevereiro de 21, tínhamos 130 inspectores. Naturalmente que não podíamos fazer tudo aquilo que era pedido à IGF. Com um grande esforço da atual direção, conseguimos, neste momento, ter 200. E mesmo assim são poucos. Mas com certeza que, e aí a administração pública, no seu conjunto, provavelmente fará a mesma queixa, qualquer falha de recursos humanos em instituições que já, a priori, não têm os recursos adequados, naturalmente se fazem sentir. Portanto, aí a minha resposta é, objetivamente, que sim.
Muito obrigado. E vai ver que a próxima também é facilmente respondível, porque tem a ver com a verdade lá para Alice. Desde abril de 2024, ocorreu no INEMA uma valorização das remunerações e das carreiras da administração pública, nomeadamente dos técnicos de emergência pré-hospitalar, como aconteceu, aliás, como sabe, a partir do acordo de 2024, no final de 2024, e foram igualmente contratados mais técnicos de emergência pré-hospitalar e outros profissionais de saúde, tendo atualmente cerca de 1.300 trabalhadores em funções, face àquilo que era o universo em 2024, no início, que eram de 1.100. Considera que o INEMA está, nestas circunstâncias, melhor equipado e preparado para a prestação? Está a ver que é uma questão fácil de responder. E, objetivamente, para responder àquilo que são as funções do INEMA?
Naturalmente que sim.
Relativamente aos recursos materiais nessa auditoria, a atividade do INEM foi marcada por um elevado número de situações de inoperacionalidade dos meios, também reportados neste relatório, devido à antiguidade da sua frota automóvel. Considera que a entrega dos referidos 126 milhões de euros dos saldos de gerência do INEM ao Ministério da Saúde possa ter contribuído para este elevado número de situações de inoperacionalidade dos meios?
Tanto quanto sei, essa foi uma decisão que o INEM esteve sujeito. Posso admitir, e repare, isto não é uma opinião técnica, é um sentimento, posso admitir que esse valor poderia ter contribuído para não haver essa deterioração de meios e recursos utilizados. Posso admitir.
No seguimento da pergunta anterior, e agora mais pela positiva, desde 2024 aumentou o número, a frota, de ambulâncias, nomeadamente do INEM, e está em curso a aquisição de mais 275 veículos de emergência médica. Esta também é quase que uma resposta de lá para Alice. Considera que a emergência médica nacional está melhor ou pior que há dois anos?
O senhor deputado já deu a resposta, certo?
Quanto ao desempenho operacional, a auditoria concluiu ter havido uma, e passo a citar, uma deterioração progressiva no período auditado dos indicadores sobre chamadas perdidas e número de operadores no atendimento, resultado da falta de recursos. Em que governos se registou esta deterioração do desempenho operacional do INEM, se é que a sua memória chega aqui? Isso pode ter tido impacto na situação do INEM no final de 2024.
Desde
2024.
sem a ajuda do deputado Carlos Pereira, não sei se saberia responder. Pois, não consigo, digamos, responder seriamente a essa questão, porque, vamos ver, o Inspetor-Geral de Finanças tem um amplo campo de atribuições. Aquilo que eu posso lembrar-me do INEM é aquilo de alguns episódios que, se calhar, um cidadão informado se lembrará. Agora, conseguir datar isso e colocá-lo num período concreto, deve admitir que não é a melhor forma, digamos assim. Muito obrigado.
Senhor Inspetor-Geral, eu peço desculpa, não sei se referi, se foi um bocadinho aqui de simpatia do meu colega Carlos Pereira, se eu disse 1974, obviamente que a memória é muito longa, não é? Não, isto estamos a referir concretamente ao período 2021-24, como se apercebe, não é?
Não, mesmo assim, tenho alguma dificuldade em dizer...
Muito obrigado.
Está muito barulho na sala. Eu peço desculpa, mas está muito barulho na sala.
Passava à outra questão. Na área da contratação pública, a auditoria concluiu ter havido recurso ao ajuste direto por critérios materiais. Houve desconformidades nos procedimentos contratuais, pré-contratuais, num valor superior a 170 milhões de euros, práticas igualmente graves. Sendo os prazos de execução das medidas corretivas de imediato, pergunto-lhe que conhecimento tem, se é que tem algum, sobre a reintegração da legalidade nestas situações de contratação.
Como eu disse na minha intervenção inicial, efetivamente houve um primeiro ponto de situação que o INEM apresentou relativamente às recomendações produzidas, sendo que nessa questão em concreto não está perfeitamente definido e, portanto, não temos conclusões ainda sobre essa questão. Vamos aguardar ainda mais algum tempo. Aliás, é verdade que algumas recomendações tinham um prazo de execução imediato, outros prazos relativamente alongados. Relativamente a essa situação, não temos ainda informação.
Muito obrigado. Nesta auditoria, a Inspeção-Geral conclui também que no período 2021-24, o desempenho do INEM foi influenciado pela entrega dos seus saldos de gerência ao Ministério da Saúde na ordem dos 126 milhões de euros, reduzindo recursos necessários ao seu funcionamento, registando-se uma degradação progressiva da sua situação económica e financeira. Pergunto, considera que a situação vivida no INEM no final de 2024, falta de recursos materiais, ambulâncias, escassez de recursos humanos e ainda destes recursos financeiros, pode ter contribuído ou contribuiu para a efetiva degradação daquilo que eram as funções e os objetivos prosseguidos pelo INEM?
Acho que já lhe respondi a essa questão, que o senhor já tinha formulado a questão.
Bom, esta é uma consequência da outra anterior, que é se considera que, se é que tem conhecimento, que houve uma proposta dos grupos parlamentares do PSD e do CDS-PP, no sentido do Orçamento de Estado de 2025, haver uma consignação total das receitas próprias ao INEM. Considera isto positivo ou não?
Sim.
Muito obrigado. Pode da auditoria do Instituto de Gestão Financeira ao INEM inferir-se que no período que respeita a 2000...
IGF, Inspeção-Geral de Finanças.
Exato. Pode da auditoria da Inspeção-Geral de Finanças.
Da IGF. Isso, Instituto de Gestão Financeira, não foi? Só isso.
Ah,
era só uma pequena correção.
Não, desculpa. Ao INEM inferir-se que o investimento não foi suficiente, que houve uma degradação da sua situação económica e financeira e faltaram medidas efetivas para modernizar o INEM, mas eu penso que isto também já foi respondido um pouco por si, também não lhe vou amassar. De qualquer maneira, eu da minha parte já tenho praticamente as perguntas feitas, mas vou-lhe só fazer uma que eu vi agora. No relatório da Inspeção-Geral de Finanças disse a certo trecho que dirigentes em regime de substituição no período temporal auditado detectaram-se muitos cargos dirigentes do INEM a exercer funções em regime de substituição.
Esgotou o tempo, Sr. Deputado.
Gostaria de comentar se isto, e se isto prejudicou.
Não tenho presente, de facto, essa situação em concreto, mas julgo que sim. Julgo que sim, e aquilo que eu poderia acrescentar é que essa é uma matéria que nós, IGF, encontramos demasiadas vezes para aquilo que gostaríamos. Não é caso único do INEM, é normal que isso aconteça em várias outras instituições públicas. Obrigado.
Muito obrigado.
Eu passaria agora a palavra. Passaria agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega. A intervenção será assegurada pelo seu deputado Rui Cardoso e são 7 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Dr. António Ferreira dos Santos, desde já bem-vindo a esta comissão e obrigado pela sua presença. Foi realizada pela IGF ao INEM uma auditoria compreendendo o período entre 2021 e 2024. E a primeira conclusão que podemos tirar deste facto é que alguma coisa não estava bem, porque para se fazer uma auditoria é no reconhecimento e na assunção da ideia de que alguma coisa não estava a correr bem. E, portanto, a minha primeira questão pretende ser o mais ampla e panorâmica possível para que nos possa ajudar aqui a compreender algumas coisas e que tenha total margem para nos transmitir o que é que a auditoria encontrou. Isto é, que falhas foram encontradas, que foram identificadas e quais as principais fragilidades que pode apontar ao nível da gestão do Instituto.
Sra. Presidente, só o tempo que está ali é o tempo que eu estou a usar?
Mas é meramente indicativo. Fica a saber que está a utilizar aquele tempo, mas não leva a sério o que eu lhe vou dizer. Podemos estar aqui até à meia-noite.
Espero que não.
O seu deputado tem 7 minutos, mas o seu autor tem o tempo que necessitar, pedindo, obviamente, que tenha a sua capacidade de síntese bem ativa. Muito obrigado.
Tá, muito obrigado. Sr. Deputado, a sua primeira constatação poderá não ser totalmente verdade. O facto de se fazer uma auditoria não significa necessariamente que as coisas possam estar mal. Nós propomos no nosso plano de atividades diversas auditorias, evidentemente baseadas em determinados critérios, mas não, à partida, não quer dizer que as coisas estejam mal. Isto é uma parte, naturalmente. Neste caso, a auditoria foi, como eu disse também na minha intervenção inicial, pedida pelo Sr. Ministro das Finanças e pela Sra. Ministra da Saúde. Portanto, naturalmente, preocupados com alguma coisa. Segunda parte da questão. Ampla liberdade para comentar o que é que estava mal e o que é que encontramos de mal. O Sr. Deputado vai-me desculpar, mas eu vou-me refugiar no relatório da IGF, que é suficientemente explícito às questões que encontramos e que, na nossa perspectiva, estavam mal e que, portanto, sugerimos algumas correções.
Sr. Doutor, eu peço-lhe que verbalize as principais falhas e os principais problemas que encontrou e que vêm descritos no relatório, porque senão ficávamos pela leitura do relatório e não fazia sentido esta audiência.
Sob o risco de poder repetir, eu posso ler o sumário executivo do relatório, porque aí estão descritas as anomalias encontradas. E com certeza que eu agora aqui não teria capacidade de elencar ou de selecionar aqui um conjunto de anomalias, sob pena de estar a esquecer outras que também seriam importantes. Portanto, se há essa insistência relativamente a ultrapassar o que o relatório diz, isto é, voltar a dizer aquilo que o relatório diz, eu vou pegar e vou dizer quais são as primeiras conclusões. Sob pena de corrermos o risco de estarmos aqui até à meia-noite, como o Sr. Presidente dizia. Relativamente aos recursos afetos à atividade, a receita total arrecadada pelo INEM atingiu, em 2024, 176 milhões de euros, mais 31% face a 2021, dos quais 94% provém da taxa de 2,5% dos prémios de seguros pagos por cidadãos e empresas. No mesmo ano, a despesa total foi de 168 milhões, traduzindo um crescimento de 38% face a 2021, para o qual contribuíram 89 milhões de euros de transferências correntes, mais 92% no quadriênio, destinados às associações humanitárias de bombeiros voluntários, e que resultaram da atualização da regulamentação dos subsídios atribuídos aos postos de emergência médica e de reserva. As despesas com pessoal, por sua vez, e a aquisição de bens e serviços, ascenderam a 44 milhões, mais 18% face a 2021, e a 30 milhões, mais 26% comparativamente com 2021, respectivamente. Considerando o diferente ritmo de crescimento da despesa e da receita, a receita própria cobrada poderá revelar-se insuficiente para cobrir as necessidades financeiras do INEM e garantir o adequado equilíbrio orçamental. Isso era notório, digamos, no momento em que fizemos o nosso relatório. Daquilo que nos apercebemos pela evolução financeira posterior, a questão foi, digamos, de alguma forma colmatada e resolvida em 2025, pelo menos no sentido de um maior equilíbrio entre receita e despesa. No final de 2024, o INEM dispunha de um total de 1.300 trabalhadores, dos quais 1.110 desempenhavam funções nas delegações regionais. Isto corresponde a uma redução de 2,5% face a 2021, basicamente justificada pelo grupo dos técnicos de emergência hospitalar, com uma redução de 950 para 871 trabalhadores. Na mesma data, o Instituto contava ainda com 105 prestadores de serviço, maioritariamente médicos, outro grupo em que se verifica insuficiência de recursos. Em 2024, existiam ainda 23 médicos no quadro. No início de 2025, iniciaram funções 200 técnicos de emergência. Identificaram-se algumas dificuldades na medição precisa dos seus meios e recursos, o que compromete a fundamentação das decisões estratégicas e de gestão que decorrem da inexistência de um sistema de contabilidade de gestão. O INEM indicou que irá implementar este sistema. Em 2024, o Instituto dispunha de uma frota de 714 meios de emergência médica, sendo que a sua atividade foi marcada no quadriênio pelo elevado número de situações de inoperacionalidade dos meios, 27.219, correspondendo a mais de 200 mil dias de inoperacionalidade, devido sobretudo à antiguidade da sua frota automóvel. Por outro lado, não foi possível aceder a uma análise técnica fundamentada sobre a adequação ou não do atual dispositivo do Sistema Integrado de Emergência Médica face às reais necessidades da população, nem se procedeu à ponderação sobre a eventual desativação de ambulâncias com baixo nível de atividade e custos de acionamento. O modelo adotado na aquisição de meios, no período, revelou-se desajustado, considerando as especificidades da atividade do INEM. Não existe, à data, um plano estratégico específico para as instalações devidamente aprovado. No período analisado, o controle dos bens móveis evidenciou algumas insuficiências, designadamente a ausência de inventariação da totalidade dos bens, bem como de controlos eficazes da sua movimentação. Senhores deputados, ou senhor deputado, este sumário executivo tem 8 páginas. Eu estou na segunda. Estamos todos a perder tempo a ler aquilo que está escrito no relatório. É a pergunta que eu faço, se me permite.
Sr. Doutor, eu não lhe pedi para me identificar todas. Eu pedi-lhe para me identificar as principais. Eu não lhe pedi que lesse. O senhor tomou essa iniciativa. E, portanto, eu reitero a pergunta que fiz. Quais são as principais dificuldades, os principais falhas que a inspeção apontou? É porque em Portugal nós geramos um fenómeno que é as inspeções gerais atuam depois de acontecer qualquer coisa, não respondem bem nada, as recomendações que emitem, não tendo um caráter vinculativo, não são implementadas muitas das vezes. Quer dizer, e as pessoas acham que as pessoas lá em casa que nos acompanham acham que nós estamos todos a brincar com isto. Quer dizer, isto é uma coisa muito séria. E, portanto, eu fiz-lhe uma pergunta concreta e peço-lhe encarecidamente que me responda quais são as principais falhas que encontrou. Por favor.
Algumas dessas falhas. Eu tentarei responder, Sr. Deputado, correndo o risco, como disse há pouco, de poder falhar alguma, digamos, pela... Temos falhas a nível dos recursos humanos, essas são evidentes e estas foi as que eu, entretanto, fui lendo. Temos claramente falhas ao nível dos recursos materiais, nomeadamente das ambulâncias e dos equipamentos, digamos, de apoio ao Instituto. Temos deficiências de controle interno, claramente, Temos deficiências ao nível da contratação pública, e já foram aqui também apresentados alguns elementos. Temos falhas, no fundo, daquilo que é uma organização pensada para a frente, digamos assim. Admito que muitas destas questões surgem ou porque o INEM não teve efetivamente capacidade de resolver esses problemas, ou por incapacidade das próprias gestões que em cada momento estiveram à frente do Instituto. Depois estou a entrar em pormenores. Se as subvenções que deram aos bombeiros e à Cruz Vermelha para, no fundo, estabelecer o resto do sistema de emergência, se foram bem dadas, se foram mal dadas, isto é depois uma questão particular que podemos encontrar, que aliás é uma situação que há alguns anos vimos acompanhando. Se a questão de alugar meios ou ter meios próprios no que se refere a heli-transporte é uma questão política, essencialmente, mais do que isso, eu resumiria assim os grandes problemas, certo? Mas, como vê, não adiantamos muito relativamente às perguntas que foram quase que me obrigadas a eu responder que sim do anterior deputado, certo? Obrigado.
Muito obrigado. Nesta sua intervenção respondeu exatamente àquilo que eu queria, que era a identificação destes problemas globais que agora vamos pormenorizar. Era simples, não custou muito. Um dos aspectos que a mim me fez mais impressão ao ler o relatório foi o facto de terem descoberto mais de 75 mil documentos por validar. E a primeira questão que eu coloco, não só como deputado, mas sobretudo como cidadão que olha para estes factos, é como é que um Instituto Público do Estado acumula um número tão elevado de documentos por validar? Como é que isto é possível? E por responsabilidade de quem? Estamos a falar de responsabilidades ao nível da gestão, ao nível da administração, ao nível das lideranças intermédias? Isto acontece por falta de recursos humanos, de más decisões políticas? Ajude-nos a perceber um pouco melhor isto.
Eu diria que, muito provavelmente, isso é fruto um pouco de todas essas questões que diz. Vão-me permitir que eu compare um pouco a casa que eu conheço bem, que é a minha. Muitas das vezes nós somos confrontados com N situações, N denúncias, por exemplo, que nos aparecem, e que nós temos de fazer um trabalho de triagem muito apertado, por forma a poder atuar naquelas que são mais relevantes. Não podemos acorrer a todas. Isto aqui é um pouco semelhante, não é? É evidente que, se calhar, há falhas de organização, há falhas de recursos que propiciam essa situação. Não tenho aqui que apontar uma causa única e específica para isso.
Dentro deste número muito significativo de documentos, certamente se encontrarão espécimes de distintas naturezas. Contudo, gostaria de saber se existe alguma tipologia de documentos predominantes, a que é que se reportam?
Não tenho ideia, Sr. Deputado. De cor, não tenho ideia. Posso lhe responder a posteriori, se o entender, mas não tenho essa ideia.
Eu vou ajudá-lo. São referentes a pagamentos às corporações de bombeiros e à Cruz Vermelha, que são os principais parceiros do Instituto, do ponto de vista operacional, da prestação de serviços de socorro e de emergência pré-hospitalar. E eu gostava de lhe perguntar se, acumulando um número tão considerável e significativo de documentos por validar, referentes a pagamentos a corpos de bombeiros, se isto não prejudica a relação de confiança contratual que deve existir sempre entre todas as entidades envolvidas neste processo de socorro e de emergência pré-hospitalar.
De uma forma seca, objetiva, sim, naturalmente que pode prejudicar. Mas, se calhar, há razões também objetivas para... A ver, uma coisa é o atraso, certo? Na validação. Outra coisa é a disponibilidade a posteriori de resolver o problema, não é? Ou seja, de pagar. E, portanto, não...
Eu vou-lhe dizer porque é que trouxe este assunto aqui, porque me parece muito importante das audições que fomos tendo tido, e já vamos com um período muito significativo de audições. Todos os representantes das corporações de bombeiros e dos bombeiros em Portugal relataram-nos que os atrasos nos pagamentos que o INEM lhes devia fazer são prejudiciais à vida das corporações. Temos corporações que não conseguem sequer fazer face às despesas do dia-a-dia, com o aumento do preço dos combustíveis, com o aumento dos custos inerentes às atividades que praticam, isto torna-se incomportável. Nós chegámos a ter momentos onde o INEM devia mais de 30 milhões de euros aos corpos de bombeiros. Isto torna-se absolutamente insustentável. Daí eu ter feito esta questão e daí ter tocado nisso. Gostava de tocar noutro assunto, que tem que ver com o controlo interno e com o risco financeiro. Eu penso que os dados que nos foi dando ao longo das respostas conduzem-nos a um ponto-chave dos problemas que identificamos do INEM: a existência de mecanismos muito deficitários ao nível do controlo e da gestão financeira do Instituto. Sendo o INEM um instituto público, ele é financiado pelos contribuintes portugueses. Eu não sei se têm ideia, os senhores deputados e quem nos acompanha, que no ano 2024, o último ano a que se reporta esta auditoria, cada português colocou 16 euros no INEM. Cada português meteu 16 euros no Instituto Nacional de Emergência Médica. Portanto, o mínimo que se pode pedir a um instituto que preste este serviço, por um lado, é que seja eficaz, por um lado, que seja eficiente na prestação dos serviços, por outro lado, que seja transparente e que pratique uma boa gestão desses mesmos recursos. E por isso, eu penso que a questão que se impõe colocar neste domínio é se o sistema de controlo financeiro do INEM, que encontrou na auditoria que foi feita, se é compatível com a sua dimensão e com a natureza particularmente sensível do serviço que presta.
Foram detectadas insuficiências no sistema de controlo, como eu referi logo na intervenção inicial. E nós, IGF, somos particularmente sensíveis, digamos, à avaliação do sistema de controlo interno de qualquer entidade, porque é aí que, digamos, reside normalmente o fundamental da vida da organização. Uma casa que não tem um bom sistema de controlo dificilmente consegue controlar bem a sua atividade e, no fundo, desempenhar bem a sua missão. Constatámos, de facto, deficiências a esse nível que poderão, de alguma forma, condicionar o seu funcionamento. Isso é básico.
Gostava de tocar noutro dos aspectos, foi objeto também de audição aqui em várias das audições que tivemos nesta comissão de inquérito, que tem que ver com as falhas na avaliação e no controlo do pagamento das horas extraordinárias. Nomeadamente quando ouvimos os técnicos de emergência pré-hospitalar que, pela sua escassez para assegurar os serviços do CODU, tiveram que recorrer e tiveram que prestar muitas horas extraordinárias. Gostava de o questionar, por isso tenho conhecimento de irregularidades ou de fragilidades no sistema de avaliação e pagamento de horas extra, por um lado, e, por outro lado, perceber também se o sistema de controlo existente no INEM permite verificar efetivamente se as horas extraordinárias pagas correspondem ou não a serviço efetivamente prestado.
Julgo que o relatório faz essa constatação. Constata efetivamente a existência de muito trabalho suplementar, naturalmente que decorre de escassez de recursos. Isto, digamos, é um binómio que nos aparece muitas vezes. E fragilidades no tratamento dessas mesmas horas.
Tendo em conta que o funcionamento do INEM depende, de facto, em grande medida, de trabalho extraordinário, atendendo que são milhares e milhares de horas extraordinárias que os funcionários prestam para que o serviço de emergência se mantenha, era importante perceber se a IGF considera sustentável o atual modelo de gestão de recursos humanos do Instituto.
Aí estou a fugir um bocadinho à minha perspectiva, à perspectiva que elenquei logo no início. Estou a dar uma opinião e não estou, digamos, a constatar um facto mais ou menos fundamentado. Mas dando a minha opinião, acho que de facto, sem uma boa estrutura de recursos humanos, dificilmente qualquer instituição, pública ou privada, consegue atingir os seus objetivos. e aqui é por demais evidente as deficiências ou as insuficiências dessa estrutura.
Gostava, para terminar esta primeira ronda, de focar noutro tema que tem que ver com os helicópteros na emergência médica. Na página 70 do relatório, podemos ler que existem insuficiências no controlo da execução do contrato de locação de meios aéreos e depois diz, nomeadamente, na ausência de mecanismos automáticos de registro e controlo de horas de voo dos helicópteros de emergência médica. Existe, por isso, um risco significativo de o Estado pagar serviços sem comprovação adequada de que foram realizados e em que moldes se realizaram. Portanto, as minhas questões vão no sentido de nos ajudar a perceber, em concreto, que falhas no controlo existem e se estas falhas podem ter resultado ou não, no seu entendimento, em pagamentos por horas de voo que não foram devidamente comprovadas ou verificadas.
Essa é uma área que efetivamente tem um grande peso, digamos, na estrutura de custos do Instituto e muita sensibilidade também. E daquilo, tanto quanto me consigo recordar do que é referido no relatório, julgo que foram detectadas insuficiências precisamente no controlo das horas de voo. Lembro-me em particular de um aspecto que acho que foi analisado pela área dos sistemas de informação, que tem a ver com o próprio sistema de controlo, que não permitia controlar a hora de início do voo e a hora de final do voo, o que leva, por exemplo, a dificuldades em validar faturas de hora de voo se eu não controlo ou se não tenho uma forma de controlar objetivamente o início e o fim desse período de voo. Este é um exemplo muito genérico.
Sr. Presidente, não tenho mais questões nesta primeira ronda. Obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado. Sendo assim, vamos passar ao terceiro grupo parlamentar, no caso do Partido Socialista, sendo que será o Sr. Deputado Carlos Pereira a colocar as questões. Tem 7 minutos para o efeito.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Antes de mais, um cumprimento especial ao Sr. Inspetor-Geral. Eu vou fazer um conjunto de perguntas relacionadas basicamente com o relatório. Prometo não lhe pedir para ler o relatório, nem síntese do relatório, vou apenas fazer algumas questões que têm a ver com a minha apreciação e com a apreciação do Grupo Parlamentar sobre este relatório. Bom, não é possível não dizer que esta radiografia que a EGF faz sobre o INEM é má e eu devo dizer até perturbante do ponto de vista de um cidadão, não é? E a primeira pergunta que eu tinha para fazer, da sua grande experiência, a sua larga experiência na EGF, a pergunta é se isto é um caso excepcional, não só no quadro da administração pública, mas também no quadro do Ministério da Saúde.
Obrigado. Eu, infelizmente, enquanto cidadão, e contribuinte, terei que lhe dizer que não é caso único. Nós sabemos que na administração existem algumas instituições de relevo que deveriam ter uma situação bem melhor do que aquela que têm. E, portanto, não é caso único, não é?
No caso do quadro do Ministério da Saúde, conseguem identificar alguma?
Especificamente, nós temos, nós trabalhamos com alguma profundidade o setor da saúde e, de facto, temos vindo a detectar algumas situações que merecem toda a atenção. Não. Torna-se difícil eu aqui ponderar se esta está melhor ou está pior, se esta está tão mal ou tão menos mal. Mas há, efetivamente, alguns aspectos de organização. Isso o próprio cidadão vê, quer dizer, quando vamos a algumas instituições da área da saúde e percebemos as condições que existem, as condições materiais que existem, as condições depois de atendimento. Esta é a opinião do cidadão mais do que do Inspetor-Geral de Finanças.
O Ou seja, podemos dizer que não é um caso excepcional, ou muito excepcional, digamos assim, no quadro do próprio Ministério da Saúde.
Não é um caso muito excepcional.
Senhor Deputado, só um segundo, por favor. Por diversas vezes, durante a reunião, foi aqui referido, quer por deputados, quer pelo Senhor Inspetor-Geral, que a opinião enquanto cidadão. Nós não deixamos, ninguém deixa de ser cidadão. Nesta comissão de inquérito, quem fala são os deputados e o Senhor Inspetor-Geral. Portanto, até para fazer aproveitamento das declarações, das perguntas e das declarações que são feitas, o relator terá que ouvir o Inspetor-Geral e o seu deputado, e não na qualidade de cidadãos, porque nós, exclusivamente na qualidade de cidadãos, porque não é nessa qualidade que aqui estamos. Muito obrigada.
Não sendo, de facto, um caso excepcional, mas ainda assim cabe-nos afirmar que é uma situação que deve ser alvo de atenção, acha normal, apesar deste quadro, que o INEM não tenha sido, por exemplo, enquadrado, inserido naquele famoso plano de emergência para a saúde que a senhora ministra apresentou?
Não tenho uma opinião sobre isso.
Se fosse ministro da Saúde, se conhecesse esta situação, o que faria?
Agora aprecia-me, de alguma forma, de referir a interpelação de há pouco da senhora Presidente. Sou Inspetor-Geral das Finanças, não sou Ministro da Saúde, mas vou responder. Eventualmente, sim, consideraria. Acho que é uma área fundamental, digamos, da prestação de cuidados de saúde também é esta.
Daquilo que conhece, da forma como correu esta inspeção, aquilo que troca de impressões que teve com certeza com todos os especialistas que trabalharam neste relatório, e eu estive a ler com atenção as conclusões, as recomendações, aquilo que dizia. A pergunta é muito importante porque tem a ver com o futuro do próprio INEM, que é, se considera razoável a entidade que foi estudada, o estado débil em que se encontrava, aceitar ou ter a consciência se ela tem a capacidade para acomodar e implementar dezenas e dezenas de recomendações.
Sr. Deputado, aquilo que eu lhe posso referir é que o Conselho Diretivo do INEM aceitou as recomendações e o prazo, embora bastante alargado, que lhe demos para resolver algumas. Sabemos que as recomendações que fizemos, algumas eram de resolução imediata, outras dilatadas no tempo. Bastante dilatadas no tempo e foram aceitos na generalidade. Admito que com a consciência do seu cumprimento, acho eu.
Sim, já vamos lá às recomendações de forma específica, mas eu ainda queria continuar neste ponto, porque olhando para a totalidade das recomendações e olhando para o período em que a IGF propôs a concretização dessas recomendações, eu diria que o INEM neste dia hoje estava quase reformulado.
Estava a dizer que tinha que recordar datas, mas tanto...
Pelo menos eu tenho uma data de julho do ano passado.
E, portanto, acho que havia recomendações com 250 dias, à volta disso. Pronto, eventualmente estaria por lá. Nós tentamos algum acordo com as organizações... para não sermos acusados de pôr recomendações que não são geríveis, tentamos algum acordo, digamos assim, nessas datas. Foi esta que chegámos aqui a algum equilíbrio. Mas, como também já disse, ainda o ponto de situação que recebemos do INEM ainda não nos permite concluir sobre a grande maioria das recomendações que estão formuladas.
Bom, eu compreendo essa abordagem, mas a abordagem foi em articulação com o INEM? O INEM concordou com estas datas?
Sim, efetivamente, essa é a nossa forma de atuar naturalmente. Quando apresentamos as recomendações, tentamos negociar, na medida do possível, um prazo para o seu cumprimento. Não dizemos isto é para fazer já, ou é para fazer em 6 meses. Tentamos algum acordo, digamos, com a entidade e elas foram aceitas.
Isso significaria que, por exemplo, muitas das recomendações, não são muitas, mas são pelo menos umas 5 recomendações, julgo eu, que deviam de estar, segundo a auditoria da IGE, deviam de ser implementadas imediatamente. Essas 5 recomendações, que eu tenho aqui, não consigo, teria que ler também, já estariam implementadas e, pelo que eu vi, não me parece que estejam.
Como disse, neste momento também não tenho aqui presente o ponto de situação que foi feito. Sei que a maior parte delas não estará implementada. Não lhe consigo precisar se a recomendação A ou B já está implementada.
Desculpa. Isto implica uma outra questão que me parece importante, porque para nós é importante, para o país é importante, que é como é que este processo vai ser acompanhado. Esta comissão não tem ponto de situação, como disse, se tudo estivesse a ser cumprido, nós estávamos perante as 40 recomendações implementadas e, portanto, teríamos um INEM completamente novo hoje em dia, portanto, ao fim de 8 meses. Não sabemos como é que a situação está. Daquilo que eu vi das próprias recomendações, as 5 que deveriam ser imediatas, eu diria que uma ou duas está concretizada, grande parte delas não estão, e todas as outras estão por concretizar. Portanto, a pergunta é, há um modelo de monitorização, há um modelo de acompanhamento, como é que ele está, qual é o ponto de situação e o que é que nós podemos saber disso?
Como eu referi também, acho que referi no início, nós estamos, digamos, abertos, chamemos assim, a continuar a receber, digamos, pontos de situação do INEM, e temos prevista uma auditoria de follow-up, precisamente, para o ano 2027.
Mas o INEM não nos envia pontos de situação?
Já enviou um ponto de situação, eventualmente poderá enviar outro, mas neste momento temos um único ponto de situação.
E desse ponto de situação conseguimos saber o que é que está feito e o que não está feito?
Sim, e se necessário podemos entregá-lo ao Sr. Deputado ou à Comissão.
Mas consegue, por exemplo, dizer uma percentagem? 30% realizado, 20% realizado, 10%, 5%, qual é o ponto de situação neste momento? Consegue ter essa ideia?
Sei que há muitas recomendações ainda não atingidas. Não tenho essa noção, não faço essa graduação.
Obrigado, Sr. Inspetor. Continuando ainda no tema mais geral, eu queria que ouvisse isto que eu vou ler. Durante vários anos não houve investimento nem interesse em modernizar o INEM. Foi isto que disse a Ministra da Saúde na sequência deste relatório. O Sr. Inspetor concorda com isso?
Constatámos que, efetivamente, o INEM, como outras instituições públicas, tem tido algum subinvestimento. Se, digamos, essas instituições são esquecidas ou não, eu isso não consigo pronunciar, Sr. Deputado. Subinvestimento existe, não só no INEM, mas noutras instituições públicas.
Tem apreciado um aceleramento do investimento agora nos últimos anos, no último ano?
Nós normalmente funcionamos a posteriori, a nossa intervenção é a posteriori. E, portanto, enquanto inspector-geral, não lhe posso responder a isso.
Continuando na questão da componente operacional, financeira do INEM, eu queria entrar num tema que foi aqui também já referido, mas queria me deter sobre esse tema, porque esse tema é um tema importante, tem vindo muitas vezes aqui à Comissão e ele é relevante, tem a ver com os saldos de gerência. Ora, e a GF dedica algum tempo a isso. A questão que se coloca é se houve, do ponto de vista da IGF, a obrigação do INEM em transferir saldos de gerência.
Pode precisar melhor, se houve obrigação...
Só tempo, faz favor.
Para explicar melhor, se o INEM, o Conselho Diretivo do INEM, foi obrigado pela tutela a transferir os saldos de gerência em 2020?
Tanto quanto eu sei, digamos, teve uma orientação nesse sentido.
Se não tivesse essa orientação, ela aconteceu no quadro do orçamento suplementar, certo?
Não lhe sei responder, Sr. Deputado. Não tenho presente essa...
Pois, mas o relatório da GF confirma que foi durante na sequência do orçamento suplementar, durante a pandemia, o Covid. Se não tivesse sido feito nessa altura, porventura não, era obrigatório, se esse dinheiro ainda lá estivesse, que fosse transferido no fim do ano para a CSS, certo?
Sim.
Portanto, não há nenhuma obrigação específica, porque eu vi aqui um comentário que foi retirada de recursos próprios para parte do Governo, não há nenhuma obrigação específica, houve uma transferência antecipada por causa da Covid, senão esse dinheiro também seria transferido. Como aliás foi transferido em 2021, em 2022, em 2023, o que significa uma coisa importante, que é o INEM tinha sempre, todos os ou muitos anos, em muitos anos, um saldo de gerência. Significa que tinha mais receitas do que despesas, certo?
Se em cada ano tem um saldo de gerência positivo, significa que tem mais receitas do que despesas.
Ou seja, em 2021 tinha 14 milhões de saldo de gerência, em 2022 22 milhões de saldo de gerência, em 2023 6 milhões de saldo de gerência e em 2020 90 milhões de saldo de gerência. Isso significa, Sr. Inspetor, que o INEM tinha dinheiro em cada fim do ano para realizar despesas, certo?
Se tinha um saldo de gerência, digamos, a sua despesa era inferior à sua receita, por esses números, pelos números contabilísticos, digamos assim.
Consegue-me explicar porque é que não o fez?
Não consigo explicar.
Portanto, pode confirmar aquilo que eu disse. Não há nenhuma obrigação, nem houve nenhuma obrigação dos governos para transferência de saldo de gerência, primeiro ponto. E, segundo ponto, havia dinheiro no INEM para despesas, seja de investimento, seja outras que fossem necessárias, certo?
Nessa lógica que apresenta, sim, posso confirmar. Posso, no entanto, acrescentar talvez um bocadinho mais. É natural que durante a execução de um ano uma dada entidade tenha dinheiro disponível, tenha orçamento disponível e acabe por não conseguir, digamos, gastar esse dinheiro todo. Isso acontece muitas das vezes. Porque há, ao longo do ano, determinadas questões, cativações ou alterações orçamentais ou N situações que inviabilizam que eu posso ter um orçamento disponível e não o consigo utilizar, mesmo que tenha grande urgência em realizar determinada despesa, acabo por não conseguir. Portanto, isto só para... A afirmação que o INEM tinha dinheiro, poderia ter dinheiro, leia-se o orçamento, não sei que condições objetivas é que teve ao longo dos anos de executar na íntegra 100% o seu orçamento. Isso eu já não consigo dizer.
Mas, ao Sr. Inspetor, isso é verdade se acontecer um ano, se acontece em 2020, 2021, 2022, 2023, continua a haver saldo de gerência e não gastou.
Sim, no fundo, aí há uma acumulação, digamos, dessa situação, admito que sim.
Ou seja, permita-me dizer algo que, a ver se concorda, uma ex-governante que teve na Comissão de Saúde e que exerceu funções entre 2020 e 2022, disse que nunca teve nenhuma sinalização da parte do INEM de necessidades de meio de orçamento, de meios orçamentais com dotação superior, ou seja, mais orçamento.
Não consigo confirmar, não tenho forma de confirmar.
O que eu quero que o Sr. Inspetor diga é se, ou responda, senhores deputados, responda, se puder dizer, melhor ainda. O que eu gostaria que dissesse era, tendo em conta que há saldo de gerência em 2020, foi transferido por causa das pressões de pandemia, são perfeitamente compreensíveis.
Eu
termino já. Há em 2021, há em 2022, há em 2023, não há sinalização para a tutela de que há necessidades de orçamento. Há, porventura, uma falha de análise diagnóstico na concretização do investimento que devia ser feito.
Tem que terminar.
Terminei já, senhor. Eu fui interrompido, senhor Presidente.
Muito bem.
Face a esses números que o senhor Deputado apresenta, e se não há, digamos, esses pedidos por parte do Instituto, é difícil dizer que não haveria orçamento. Portanto, eu reconheço que sim. Não digo isso porque é aquilo que o senhor Deputado quer que eu responda, mas é aquilo que me parece... Pela lógica, não é? Pela lógica.
Muito bem, vamos passar então à segunda ronda, que vai funcionar de forma distinta da primeira. Os senhores deputados sequencialmente vão colocar as questões e o senhor inspetor-geral no final responderá. Se houver alguma questão que não consiga anotar, depois se repete, se não tem problema nenhum, eu pedia, dentro do possível, aos senhores deputados que não falassem muito depressa, apesar de eu entender que, enfim, queria aproveitar o tempo para fazer um conjunto de questões, mas não há problema. Se houver necessidade de clarificação das questões, far-se-á. Portanto, o primeiro grupo parlamentar é o do PSD. São 4 minutos a cada um. Francisco Pimentel, deputado Francisco Pimentel, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Inspetor-Geral, obviamente que o Sr. Inspetor-Geral está nesta qualidade como Inspetor-Geral e não como na qualidade de cidadão. Mas eu ia ler esta parte das conclusões e, portanto, o relatório da inspeção fala por si próprio. E eu não vou querer condicioná-lo a dizer aquilo que não esteja no relatório da própria inspeção, da atividade inspectiva. Diz aqui a certo ponto que no período 2021-24 o desempenho do INEM foi influenciado pela entrega dos seus saldos de gerência ao Ministério da Saúde na ordem dos 126 milhões de euros, reduzindo recursos essenciais, não sou eu nem é o Sr. Inspetor, é o relatório que o diz, essenciais ao seu funcionamento, registando-se uma degradação progressiva da sua situação económica e financeira com ligeira melhoria em 2024. Isto é constatação de facto. E, portanto, está aqui o facto relatado de uma forma objetiva. E, portanto, sobre esta questão dos saldos, se são transferidos ou não, o que é certo é que este dinheiro era receita do INEM e, com a falta deste dinheiro, traduziu-se naquilo que diz no relatório, numa progressiva degradação da qualidade do serviço. Mas há aqui outra matéria, outra conclusão do relatório da Inspeção Geral de Finanças, que diz, na página 105, no âmbito dos procedimentos pré-contratuais para a formação do contrato, constata-se, entre outras coisas, a linha B, recurso indivíduo ao ajuste direto por critérios materiais, 3,1 milhões de euros. Eu queria que me explicitasse o que é que isto quer dizer indivíduo, se é ilegalidade ou não. Porque aqui o que está a ser apurado em sede de relatório da atividade inspectiva é a verificação dos factos, se estão conformes ou não à lei. E depois diz, inexistência de procedimento pré-contratual, 10,5 mil euros. Inobservância de requisitos de regularidade financeira, resultantes do registro do compromisso após a notificação da adjudicação. E insuficiente fundamentação da decisão de contratar no valor de 4,4 milhões. Sr. Inspetor-Geral, estas conclusões resultam de factos apurados pelos senhores inspectores. E isto, para além de ter dado, e bem, esta recomendação, pergunto-lhe a pergunta que se impõe aqui, faço-lhe a pergunta que se impõe aqui, e a responsabilidade dos agentes. Houve? Vai haver? Sim ou não? Porque estamos aqui perante aquilo que parece uma gestão indevida, que é o termo citado, / ilegal. Outra questão que é relativamente à questão tem a ver um pouco com aquilo que foi falado sobre o trabalho suplementar. A certa altura, no controle interno, diz O controle interno implementado no INEM na área de recursos humanos apresenta fragilidades e insuficiências, designadamente a linha B. Número elevado de correções manuais das horas de início e de termo da prestação de trabalho, incluindo o suplementar no sistema biométrico de registro de assiduidade. Concretamente, o que é que estamos a falar aqui? O que é que se reporta? E, portanto, é outra questão. Depois, um serviço com as características do INEM, que é um serviço que lida com a saúde das pessoas e que, à partida, com tanto trabalho suplementar, e eu não quero que entre no campo opinativo, mas eu posso dizer, com tanto trabalho suplementar, a prestação de trabalho suplementar, nestes casos, em alguns dos casos, diz que não há... Não só a base legal invocada não habilita o pagamento do trabalho suplementar sem quaisquer limites, como ainda existe outro que o admita. O que é que isto quer dizer? E, por último, nesta questão, num serviço como o Serviço Nacional de Saúde, como é que é possível, e me explique, a acumulação de funções públicas, a existência de acumulação públicas com funções privadas? Obrigado. Não sei se tomou nota de tudo. Obrigado.
Senhor Deputado Rui Cardoso, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pedindo desde já desculpa que terei que me ausentar depois no término da intervenção para ir ao plenário, mas ficam aqui os nossos assessores que tomarão boa nota das respostas que nos der. Gostava, em primeiro lugar, de tocar numa questão que o deputado Carlos Pereira tocou anteriormente relativamente aos saldos de gerência, ao saldo positivo que se registou, a existirem mais receitas do que despesas, que é uma questão que objetivamente não serve de muito ao objeto desta Comissão e eu vou explicar porquê. Porque esta Comissão tem como objetivo identificar as falhas, onde é aquilo que correu mal, aquilo que não correu bem. E, portanto, se existia dinheiro ao final de cada ano, a conclusão que eu tiro é exatamente a oposta. É porque é que esse dinheiro não foi investido? Porque é que essas verbas não foram investidas nos recursos humanos, na formação dos técnicos, na valorização dos trabalhadores que prestam este serviço? E, portanto, leva-me a crer que a má gestão fosse não somente daquilo que é as lideranças intermédias do INEM, mas também uma má gestão de natureza política na tutela. Portanto, gostava de tocar também nesta segunda ronda nas recomendações que a IGF fez ao INEM na sequência da auditoria. Foram 41 recomendações realizadas, 5 das quais de aplicação imediata. Consegue explicar-nos em que consistiam concretamente as principais recomendações que fazem e as razões que as toldaram? No fundo, que nos ajuda a perceber quais as razões que, no fundo, sustentam as recomendações de caráter imediato que fazem. O relatório da auditoria fala também em falta de transparência, em deficiente prestação de contas. Enfim, diante desta opacidade, diante destas falhas de comunicação e também de interoperabilidade, diante de tudo isto, eu penso que nós, ao chegarmos a esta segunda ronda desta audição, podemos considerar que temos uma realidade praticamente chocante na gestão e na administração do Instituto Público financiado pelos cofres do Estado português. E que tem, e terminava com este comentário e esta questão, de ser apuradas responsabilidades, de modo a podermos acautelar e corrigir de futuro na tão falada refundação do INEM, que aliás o Governo considerou alicerçar com base nas recomendações deste relatório, a perceber que medidas estão implementadas. É certo, o Sr. Inspetor, na intervenção inicial que faz, disse-nos que o filme ainda não estava completo, ainda não tinham uma avaliação definitiva das recomendações que estão feitas, mas se nos é possível adiantar-nos qual é que é o estado da arte neste momento, acho que também era importante. Sabemos também, já foi aqui citado, a ausência de investimento, a ausência de interesse, nem vontade, convenhamos, de modernizar o INEM, afinando para aquela que é a sua verdadeira e efetiva vocação, que é ser a entidade que coordena a orientação de doentes urgentes, que regula e financia a rede e que regula também a operação dos meios de emergência terrestres e aéreos. É nesse sentido que as minhas últimas questões nesta audição vão caminhar. Percebermos se considera inevitável que o atual modelo de governação do INEM necessita urgentemente de ser reformulado para evitar a repetição destas falhas de gestão. E, por outro lado, percebermos, e concluo mesmo com esta ideia, de que, e mais do que uma ideia, é um comentário, de que não haverá nenhuma reforma a sério no Instituto sem coragem política para garantir transparência e respeito pelo dinheiro dos contribuintes, sem uma efetiva e verdadeira valorização e formação dos técnicos de emergência pré-hospitalar e dos trabalhadores que ali prestam o seu serviço e, sobretudo,
cumprindo os acordos e os contratos estabelecidos com os parceiros, nomeadamente com os bombeiros e com a Cruz Vermelha, que não podem viver com a corda ao pescoço sempre à espera que o INEM pague aquilo que deve. São estas, no fundo, as pedras angulares daquilo que nós queremos para esta reformulação, para esta refundação do INEM, que tem que passar da letra à ação, à concretização, à operacionalização. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para concluir a volta pelos grupos parlamentares, dou a palavra ao Sr. Deputado Carlos Pereira, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado.
4 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Inspetor-Geral, eu vou voltar aos saldos de gerência, porque eles vêm todas as audições a esta comissão e eu acho que é preciso, está na altura de haver uma clarificação objetiva sobre esta matéria. E, na sequência da conversa que tivemos há bocadinho, peço desculpa usar esta expressão mais corriqueira, a conversa que tivemos há bocadinho, ficou claro que há uma lei, que foi aliás uma lei de 2015 do governo do PSD-CDS, que obriga, no caso do Ministério da Saúde, a que as entidades que tenham saldo, ela é integrada automaticamente no orçamento da Administração Central dos Sistemas de Saúde. Isto é o que diz a lei. E, portanto, isto significa que estas entidades, incluindo o INEM, no fim de cada ano, se tiverem saldo, ou seja, se tiverem mais receita do que despesa, esse saldo é integrado na ACSS. Isso aconteceu em 2016, aconteceu em 2020, aconteceu em 2021, em 22 e em 23. E, portanto, nós podemos tirar daqui uma conclusão. É que a deterioração do INEM, que é apontada em vários relatórios, não apenas da IGF, não decorre da falta de orçamento que a tutela tenha disponibilizado a esta entidade. Não há falha de orçamento, porque ela existe. Ela foi integrada nesta entidade, conforme eu disse, e era obrigatório que fosse integrada. E, portanto, a conclusão de que isto deteriorou-se porque os saldos saíram e foram para outra coisa qualquer, é uma falsa questão, é aliás uma falácia, e só significa uma coisa: o INEM e aqueles que tinham responsabilidades no INEM não atuaram em conformidade com aquilo que era o interesse do próprio INEM e do serviço de emergência. Tenho que dizer isto, mas que fique claro o seguinte: é muito difícil para uma tutela, um governante, um secretário de Estado, um ministro que todos os anos olha para o relatório e vê que há um saldo de gerência, dizer ai, 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 o INEM precisa de dinheiro. Não há indicação do INEM em nenhuma circunstância a dizer nós precisamos de dinheiro para comprar ambulâncias, para contratar pessoas, para contratar material, para fazer isto, para fazer aquilo. E, portanto, Sr. Inspetor-Geral, é muito relevante que no quadro desta audição fique claro, havia uma lei, essa lei permitia integrar os saldos de gerência na ACSS e, se havia saldos de gerência, significa que havia meios financeiros disponíveis, não foram utilizados porque o corpo diretivo do INEM não os utilizou e não os quis utilizar. Segunda questão que queria colocar, antes de acabar o meu tempo, tem a ver com uma recomendação. Eu tinha várias sobre recomendações, mas há uma em particular que me parece relevante, que é a recomendação 33. A recomendação 33, basicamente, o que diz é que deixe-me só ver melhor, porque para não falhar, basicamente o que diz é assegurar o pagamento de trabalho suplementar em observância estrita do limite legalmente fixado para o efeito. Qual é a minha preocupação sobre esta recomendação? A minha preocupação não é no tempo. No tempo eu acho que essa observação e esse limite, etc., tem que ser salvaguardado. O problema é que já ficamos todos com a certeza aqui nesta comissão que o INEM funciona com um trabalho suplementar, com muito trabalho suplementar, como aliás disse o Sr. Inspetor-Geral. Com muito trabalho suplementar. E, portanto, limitando desta forma e obrigando a limitar de imediato o pagamento das horas suplementares, o meu receio é que isso coloque em causa o próprio funcionamento do INEM. Ou seja, se o funcionamento do INEM depende das horas suplementares, se há uma recomendação para se aplicar de imediato, porque se ultrapassam limites daquilo que está previsto para o pagamento do horário suplementar, teremos obviamente um problema grave, que é não teremos pessoas para dar cobertura àquilo que são as urgências e o sistema de urgências que o INEM tem a seu cargo. E, portanto, esta preocupação eu acho que é legítima e queria que pudesse haver comentário sobre isso. Obrigado.
Senhor Inspetor-Geral, então agora para responder ao conjunto das questões.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, pelas perguntas formuladas. Há aqui uma que eu A resposta acho que é simultânea para os dois lados, tem a ver com os saldos de gerência. Certo. Então, eu vou tentar dar a resposta o mais técnica possível, e cada um dos seus deputados ou cada um dos lados vai interpretar à sua maneira aquilo que eu vou dizer. O seu deputado citou o relatório da IGF e, portanto, eu não vou desmentir o relatório da IGF, que se calhar foi mais do que uma conclusão objetiva. Foi uma tentativa de explicar uma situação. Ultrapassou um bocadinho a constatação do facto, que é aquilo que o auditor normalmente deve fazer. Porque aqui deste lado também há alguma razão quando diz, então, se há saldos de gerência neste ano, naquele, naquele, naquele e naquele, é porque o orçamento não foi integralmente realizado. E, portanto, eu acho que ambas as situações são compatíveis, digamos assim, no seu momento próprio. Como eu disse na anterior intervenção, nem sempre, e volto a reiterá-lo, nem sempre a não utilização integral do orçamento significa que eu não tenha problemas que não consigo resolver. Sei lá, se eu der o exemplo da própria IGF, nós nunca, que eu me lembro, executámos o nosso orçamento a 100%. A parte pessoal, utilizamos praticamente tudo o que é possível. Na parte das aquisições, porque há aquisições que se atrasam. Portanto, há, no fundo, uma série de questões, digamos, de gestão corrente que podem levar a que eu não gaste integralmente o meu orçamento. E, portanto, a existência de saldos muitas vezes não significa que eu, se tivesse mais orçamento, não gastaria mais. Não sei se respondo a ambas as questões que foram colocadas. Agora, indo por ordem, há situações a nível de contratação, de ajustes diretos indevidos, registros de compromisso que não foi efetuado ou foi efetuado tardiamente. Há, de facto, diferentes situações de irregularidades. E o Sr. Deputado perguntou se não há responsabilidade dos agentes. Aí a IGF fez aquilo que faz sempre em termos habituais. Quando há, digamos, indícios de infrações de índole financeira ou criminal, a IGF envia para as entidades competentes. Nós somos uma entidade que não tem poder de decidir, nem sequer de aplicar contraordenações, nem isso. Portanto, nós o que fazemos é, à matéria de foro financeiro, enviamos ao Tribunal de Contas e, digamos, através do Ministério Público do Tribunal de Contas, será avaliada a responsabilidade dos agentes. Se for de âmbito criminal, vai diretamente para o Ministério Público, também o fará e que providenciará julgamento, se for o caso desses mesmos agentes. E foi isso também que fizemos neste relatório. Portanto, foi enviado, digamos, a existência de ilícitos de âmbito financeiro. Acumulação de funções públicas, tomei aqui nota, era a necessidade de autorização, possibilidade de acumulação de funções públicas entre privado e público, era essa a questão.
Faz favor.
A questão é, no relatório há cerca de 26 trabalhadores em situação de acumulação de funções públicas com privadas. Uhum. Do ponto de vista, tendo em conta a natureza do serviço, o objeto do serviço, num serviço que tem falta de pessoal, com recursos humanos limitados, que tem que recorrer às horas extraordinárias, como é que se justifica que existam 26 trabalhadores em acumulação pública e privada?
Sem saber neste momento quais eram os trabalhadores em concreto, eu vou-lhe dar uma resposta relativamente geral. Em regra, a acumulação de funções públicas poderá ser autorizada, em termos gerais, poderá ser, tem que ser forçosamente autorizada, mas poderá ser, desde que reunidos determinados requisitos, nomeadamente desde que não interfira com aquilo que é o horário normal do funcionário, não é? E, portanto, a haver esse controle, pelo menos essa situação deveria ser garantida. Se reunidos os requisitos, eu não sei se a própria entidade teria capacidade de recusar a prestação desse serviço, desde que fosse fora do horário de serviço. A entidade talvez tivesse hipótese, e lá está, não sou jurista, não tenho este pormenor, mas admito que a entidade não teria forma de não autorizar, desde que reunisse os requisitos. Parece-me a mim, mas, como digo, sem ver os casos em concreto, teria alguma dificuldade em afirmá-lo. Relativamente às questões do Chega, do Partido Chega, eu tenho aqui algumas dificuldades, necessidade de modificação do modelo de governação, a questão da valorização dos trabalhadores e o cumprimento das obrigações. A questão do modelo de governação, eu diria que provavelmente tiveram aqui a senhora magistrada, que é responsável pelo grupo de trabalho que está precisamente a trabalhar, e melhor do que eu poderá falar desse modelo de governação. Não vou pronunciar sobre o mesmo. A restante questão, com certeza que sim, é importante que em qualquer modelo a valorização dos trabalhadores deve estar sempre presente, naturalmente que sim, e o cumprimento das obrigações, seja com a Cruz Vermelha, com os bombeiros ou com qualquer fornecedor, também deve estar presente em qualquer modelo de governação, e portanto não tenho aqui nenhuma questão especial a responder. Saldos de gerência respondi. Trabalho extra, a preocupação sobre a recomendação 33, se o cumprimento imediato da recomendação 33, que era imediatamente trabalho extra no limite legal, se isso poderia ser um problema imediato para o Instituto. Eu admito que possa não ser muito, muito bom para o funcionamento do Instituto, mas a IGF não poderia recomendar, naturalmente, outra coisa que não fosse, digamos, cumprimento integral da lei, o que é o caso. Provavelmente o Instituto disse que sim. Provavelmente.
Senhor Deputado, faz favor.
Uma interpelação à mesa do andamento dos trabalhos, só para solicitar à Senhora Presidente que assegure o envio por parte do Senhor Inspetor-Geral daquele documento de monitorização do processo de aplicação das recomendações. Muito obrigado.
Senhor Inspetor-Geral, se faz favor, tem até 10 dias para fazer-nos chegar a documentação agora referida. Muito obrigada. Julgo que não há inscrições. Há, para a terceira ronda. Há uma inscrição do PSD. Não sei se o grupo... Só estão dois grupos parlamentares na sala. Pergunto se o grupo parlamentar do PS também se inscreve. Inscrevem-se os dois, portanto... São... 2 minutos. São 2 minutos e depois no mesmo registro desta segunda ronda. Peço desculpa. Não, é seguir a ordem que estava. Temos que seguir a ordem, não. Não há aqui preferências.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou ser rápido. Não, mas era a solidariedade insular. Sr. Inspetor-Geral, muito obrigado pelo seu depoimento, mas era só aqui uma outra questão, que fiquei satisfeito com a sua resposta, que tinha, obviamente, que calculava que iria responder. porque perante as conclusões aqui do C29, recurso indevido ao ajuste direto por critérios materiais, 3,1 milhões, portanto ficamos a saber que este relatório foi enviado ao Tribunal de Contas para efeitos de responsabilização ou de eventual responsabilização financeira, porque estas situações aqui configuram-se situações que, à partida, de violação de lei. E, portanto, quando estamos perante situações de violação de lei, pode dar responsabilidade administrativa e financeira de quem era o titular na altura do cargo de Presidente do INEM. Sabe quem era o Presidente do INEM nesta altura? Era esta a pergunta que queria fazer. Portanto, e segundo, também aqui, que é outra matéria, espero que tenha sido remetida também, o número elevado de correções manuais das horas, isto é que não me respondeu, de início e de termo da prestação de trabalho, incluindo o suplementar, no sistema biométrico. Aquilo que deduzo deste parágrafo é que, para além do sistema biométrico, ou na insuficiência do sistema biométrico, as pessoas faziam correções manuais das horas de entrada e de saída. E, portanto, isto pode também configurar aquela situação perante um serviço que trabalha com um número excepcional de trabalho suplementar de horas extraordinárias. Torna a dizer como é que é possível, do ponto de vista legal, uma vez que a Inspeção-Geral de Finanças tem essa competência da legalidade e não da percepção de gestão, como é que do ponto de vista legal explica isto e como é que do ponto de vista legal é admissível? E como é que isto não dá responsabilidade também administrativa e financeira? E nesta questão, como as outras que estão aqui, é a mesma pergunta. Quem é que era o responsável pelo INEM? Quem era o Presidente do INEM? E porque é que estas situações, mais do que ao futuro, esperemos que venham a ser corrigidas rapidamente, imediatamente, como diz o Sr. Deputado Carlos Pereira, mas porquê é que estas situações não foram
concluiu o seu tempo, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Pereira, faz favor. 2 minutos.
Eu tinha basicamente 2 perguntas. A primeira tem a ver com algo que a senhora Ministra da Saúde solicitou, que foi criou uma comissão técnica independente para, julgo que, refundar o INEM. E a senhora juíza conselheira Leonor Furtado esteve cá nesta comissão e referi que baseou-se sobretudo na inspeção da IGF, nomeadamente neste relatório, para poder desenhar aquilo que era a possível refundação do INEM. A pergunta que me parece relevante é se o Sr. Inspetor-Geral, se a Inspeção-Geral de Finanças conhece o relatório já está disponível, e se ele traduz ou não traduz, digamos assim, as dificuldades que a IGF encontrou naturalmente no INEM, o que me parece muito importante sabermos dessa circunstância. A outra questão tem a ver com, voltemos à questão das recomendações. A nossa preocupação, é evidente que nós estamos aqui com um problema porque não sabemos, de facto, o ponto de situação da aplicação e da execução dessas recomendações. Era muito relevante que nesta audição nós pudéssemos tê-la para poder fazer uma avaliação do que é que está a acontecer no INEM. Eu confesso, vou ser muito honesto, tenho sérias dúvidas muito significativas, que estes prazos que foram solicitados, no máximo de 8 meses, mas em algumas circunstâncias são 3 meses, etc., seja possível sequer fazer tudo aquilo que a IGF solicitou. Eu não estou a pôr em causa as recomendações, acho que elas são todas válidas, naturalmente, agora não me parece que haja sequer capacidade no INEM para o fazer. Eu vou dar um exemplo. A recomendação 16, 18, 19 e 17 tem a ver com matérias tecnológicas, que implica um plano estratégico, que implica o diagnóstico da situação, a avaliação daquilo que são os meios tecnológicos, uma estratégia sobre aquilo que quer o INEM para, do ponto de vista de cooperação internacional, poder fazer. A pergunta é como fazer isto? Como fazer isto com os meios que o INEM tem? Como fazer isto sem contratar alguém? É impossível que isto possa acontecer. Portanto, é esta a preocupação que gostaria de ter o seu comentário. Muito obrigado.
Sr. Inspetor-Geral, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhor Sr. Deputado, eu não sei o nome do Sr. Presidente do INEM. Eu conheci o Presidente no início desta auditoria, mas não sei o nome. A questão que coloca relativamente se as correções manuais que eram referidas, a existência de múltiplas correções manuais, acho que era esse o termo, poderá haver, e confesso que não sei exatamente se isso aconteceu, mas poderia haver aqui, eventualmente, uma questão até quase de índole criminal, não é? mais até do que financeiro. Mas, francamente, não consigo qualificar essa situação. Sendo assim, é porque eventualmente teremos entendido que isto era uma recomendação no sentido vamos evitar este tipo de situações, muito mais do que propriamente querer aqui imputar a responsabilidade a A ou a B. A questão ainda das comunicações de eventuais infrações financeiras. Não estaria em causa apenas o dirigente máximo do Instituto, mas eventualmente outras pessoas que estivessem envolvidas no caso em concreto. Não conheço os resultados finais do grupo de trabalho que era dirigido pela senhora doutora Leonor Furtado. E admito que, por outro lado, as recomendações, embora acordadas com o Instituto, algumas delas, se calhar o Sr. Deputado tem razão, que dificilmente seriam ou poderão ser realizadas nesse intervalo. Naturalmente que o prazo que é indicado, de qualquer das formas, é um prazo que não deixa de ser indicativo. A IGF, de alguma forma, tenta, nestas situações, ir acompanhando a situação. Muitas vezes, até é num período já que ultrapassado o prazo que foi dado, em que nós acabamos por fazer um follow-up dessas mesmas recomendações. Tentamos que sejam prazos mais ou menos ajustados e que a entidade auditada concorde com eles. Mas nem sempre isso é possível e admitimos que, e repare, e são recomendações. A IGF é isso que faz e, portanto, no limite, se uma entidade não cumpre as recomendações, aquilo que eu posso fazer é voltar à carga junto da respectiva tutela e dizer esta entidade não cumpre estas recomendações. Ou, se o cumprimento das recomendações tiverem a ver com incumprimentos legais, a própria entidade pode estar sujeita a, numa primeira vez, teve uma consequência, pode ser Tribunal de Contas ou Ministério Público, e se não cumpriu, vou lá, continua tudo na mesma, digamos, o caminho pode ser o mesmo. Isso pode, inclusivamente, acontecer. No essencial, acho que respondi às questões, se mais não fiz, foi pelas condições próprias que me deram, Sra. Presidente.
Sr. Deputado, para...
Interpelação à mesa.
Faz favor.
Muito rapidinha e curta. Só porque não se recorda do nome do presidente do INEM, era Luís Meira, o presidente do INEM. E como estamos aqui perante uma situação de eventual responsabilidade financeira e eventual responsabilidade administrativa, convinha que, porque era ele, efetivamente, quem exercia funções durante esse período da auditoria. Muito obrigado.
Posso?
Isto não é uma interpelação à mesa que acabou de ser feito. Foi feita uma pergunta e quem fez a pergunta deu agora a resposta num diálogo consigo e não com a mesa. Obviamente que eu não vou obstar a que o Sr. Inspector-Geral use da palavra, mas a figura que foi utilizada está incorreta. Faz favor.
É só... Eu na minha resposta também introduzi um outro ponto. Quando se trata de infrações financeiras, não é só em causa o dirigente, a entidade que está em causa. E, portanto, eu não estou muito preocupado se é o Luís Meira, o António Ferreira dos Santos ou qualquer um dos senhores que aqui está. É o dirigente e será o diretor de serviços se intervém no processo, o chefe de divisão e por aí fora. Sr. Presidente,
muito obrigada. Eu dava por concluída, então, esta audição. Agradecendo ao Sr. Inspector-Geral a presença, Srs. Deputados, o plenário ainda decorre, para o caso de quererem continuar, reuniões ainda decorre.